Dando continuidade aos assuntos da edição desta terça-feira, hoje vamos entender um pouco mais a respeito dos escoteiros do ar, o grupo escoteiro do ar Comandante Magnus de Cascavel, um grupo recente, um grupo novo, e eu recebo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN Bruno Grelman, que atua neste grupo escoteiro, que vai falar um pouquinho para nós qual é o trabalho que esse grupo vai passar a desenvolver aqui em Cascavel, visto que é um grupo novo, um grupo recém-montado. Como que as pessoas vão poder se envolver nessas atividades, quais são os grupos, as faixas etárias que podem fazer parte do grupo escoteiro do ar. Mas antes ainda, Bruno, eu acho importante fazermos um apanhado histórico da importância da presença do grupo escoteiro, de modo geral, no Brasil, na sociedade, porque é um grupo que sempre chamou a atenção das pessoas, sobretudo do público infanto-juvenil, e acho que é importante trazer esse apanhado histórico. Bruno, seja bem-vindo aqui na CBN. Boa tarde.
Muito obrigado, Marcelo. Prazer a todos os espectadores. O grupo escoteiro faz parte, acima de tudo, de um movimento mundial. Ele começa lá em 1907, na Inglaterra, com o nosso fundador, que é o Baden Powell. Não sei se alguém já ouviu aqui falar, mas ele foi um visionário, ele foi uma pessoa além do seu tempo, que ele viu que a sociedade precisava de algum movimento juvenil para incentivar os jovens a voltar a ter valores, a voltar a ter princípios e a voltar a se portar quanto cidadãos. E por conta disso, ele cria o Movimento Escoteiro, um projeto educativo, acima de tudo, que vai frisar aquela educação não formal, ou seja, aquela educação que a gente vai ter fora das escolas, certo? Vai ser e todas as atividades que nós praticamos enquanto escoteiros, não ainda da modalidade do ar, mas enquanto escoteiros, é sempre em cima de áreas de desenvolvimento. E quais são essas áreas, né? A gente fala que são 6 grandes áreas que a gente vai trabalhar sendo escoteiros. A primeira delas é a física, depois temos a afetiva, caráter, espiritual, intelectual e social. Ou seja, todas as atividades que nós, enquanto escoteiros, fazemos, sempre tem um fundo pedagógico, sempre vai ter um caráter educativo. E em cima disso, a gente vai trabalhar uma dessas áreas. Ah, às vezes uma atividade mais física, como uma trilha, um acampamento, vai versar de fato para o jovem incentivar o jovem a sair de casa, fazer atividade física, se portar, sabe, enquanto uma pessoa saudável. Tudo isso a gente vai trabalhar através de uma atividade como essa. Então, a gente vai ter todo o programa educativo, certo? Que a gente vai trabalhar com o jovem para ele se portar como um cidadão. E a gente vai também ter todo o método escoteiro. E o método escoteiro é isso, é acampada, é fazer fogueira, fazer trilha, amarra, aquelas pioneirias, aquelas construções de bambu, né? Então, tudo isso é essa divisão. Ele começa, então, lá na Inglaterra, em 1907, com o nosso fundador, e depois vai vindo para o Brasil pelos marinheiros, inclusive pelos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. E daí, desculpa, Rio Grande do Sul, na área de portuária, né, do Brasil. E daí chega para o Brasil através desses marinheiros e difunde a nível nacional inteiro. É bem bacana essa história.
E o que é interessante é que essa agenda de valores e princípios que os escoteiros têm, eles também trabalham a questão do coletivo, do comunitário. Nunca é nada individual, somente para a pessoa, mas também projetar isso para o outro, não é?
Sim, exatamente. A maioria das nossas atividades sempre vai ser voltada para a comunidade, para a sociedade, porque nós queremos que os jovens, que são aquelas pessoas dentro do movimento escoteiro de 6 a 10 anos, 10 anos no ramo lobinho, depois de 10 a 14 anos mais ou menos no ramo escoteiro, de 14 e meio, 15 a 18 anos no ramo sênior, que a gente chama, né, e 18 a 21 no ramo pioneiro. Esses jovens, né, que são essas pessoas de 6 a 21 anos, são divididos nessas faixas etárias, para o programa educativo ser adequado a elas, porque às vezes uma atividade que a gente faz para uma pessoa de 8 anos de idade não é interessante para uma pessoa que a gente faz para 18, 20 anos de idade, certo? Então a gente divide elas em faixas etárias que a gente chama de tropas, alcateias ou clãs. E a partir disso a gente começa a aplicar esse método. E esse método, vai, novamente, igual o Marcelo falou com muita propriedade, é sempre voltado para a comunidade a maioria das vezes. Para a gente trabalhar alguma questão de horta comunitária, para a gente trabalhar alguma campanha de conscientização do meio ambiente, seja comunitário, seja relacionada à saúde, ou enfim, ajudar algum abrigo, o lar das crianças, enfim. Então tudo isso a gente vai trabalhar com nossos jovens para ele perceber, opa, eu não sou um indivíduo sozinho, eu faço parte de uma sociedade, de uma comunidade, e eu preciso sim auxiliar e servir essa comunidade. Isso que é uma das coisas mais lindas, porque a gente ensina esses jovens a terem empatia na prática, a olhar para o outro de verdade, não através de uma tela de celular ou alguma coisa do gênero, mas sim olhar para aquela outra pessoa, entender as suas necessidades, para daí a gente poder trabalhar de alguma forma, para poder auxiliar aquele grupo de pessoas, né? Isso é bem bacana.
Estimulando também a liderança, a empatia e a conquistar o seu espaço no mundo, né?
Sim, com certeza. No movimento escoteiro, o jovem tem a oportunidade de ter um espaço seguro para aprender. na escola, no mercado de trabalho, enfim, na vida, nas famílias, ele acaba não tendo, muitas vezes, um ambiente, ah, eu posso errar, posso acertar, o que será que vai acontecer se eu errar aqui? O que será que vai acontecer se eu acertar aqui? E no, dentro do movimento escoteiro, a gente consiga criar esse espaço seguro para ele, ou seja, aquele jovem que a gente vê, ah, ele tem uma comunicação muito boa, muito fluente, opa, vamos colocar ele para fazer um trabalho de social media, às vezes, vamos ver como ele se sai, voltado para o grupo escoteiro, claro, mas, ah, esse jovem aqui, ele gosta mais de escrever, ele gosta de escrever muito, não, vou deixar ele de escrivão, para fazer as atas das reuniões, por exemplo. Então, no escoteiro tem espaço para todos. Isso que é uma das coisas mais lindas, a meu ver, que a gente consegue verificar aquela competência, aquela habilidade que aquele jovem tem e desenvolver isso nele. Seja liderança, seja comunicação, seja empatia, trabalho em equipe, porque dentro do movimento escoteiro, igual a gente falava antes, Marcelo, é tudo dividido por faixas etárias, certo? Vamos supor ali que a gente tem a tropa escoteira, que são aqueles jovens de 10 a 14 anos. Essa tropa escoteira vai ter mais ou menos uns 24 elementos, ou seja, 24 pessoas. E essas pessoas vão ser divididas dentro dessa tropa, né, em 4 patrulhas. E cada dessas patrulhas vão ter 6 elementos. Ou seja, daí aquele mini grupo, vamos assim dizer, né, que pertence ao todo, mas é um mini grupo, vai verificar entre eles, ah não, o Marcelo tem uma competência muito boa em comunicação, ele tem uma voz eloquente e tudo mais, então não, vamos deixar ele dar os recados para os outros, perfeito. O Bruno já gosta muito de secretariar as reuniões, gosta de fazer ata, não, deixa o Bruno então cuidando dessa parte. Então a gente consegue, os jovens entre si conseguem se organizar para fazer tudo isso. O movimento escoteiro é de jovem para jovem sempre, contando com o auxílio de nós, adultos voluntários, que daí são pessoas de a partir de 21 anos até 90, 100 anos. Daí é bem bacana.
Que bacana. Olha só, dentro, você mencionou mais cedo, que já existe essa divisão da faixa etária. Além dessa organização por idade, também tem a divisão por modalidade. Quais são essas modalidades, quantas são e como elas se organizam?
Perfeito. Dentro do Brasil, nós temos 3 modalidades. Tem a modalidade base, né, básica, né, que é a maioria dos escoteiros, que seria como se fosse a modalidade da terra, vamos assim dizer, que faz várias atividades, como trilhas, acampamentos, enfim, tudo certinho. Temos a modalidade do mar, que ela sempre é, normalmente, ou em lagos, em mares, enfim, ou rios, que daí esses escoteiros vão trabalhar muito a questão sobre embarcações, sobre conhecimentos navais. Então, é outra gama de escotismo, né, que vai trabalhar diversas outras competências com esses jovens. E, por fim, que é a nossa modalidade, agora que a gente vai ter aqui em Cascavel, é a modalidade do ar. Os escoteiros da modalidade do ar, eles vão trabalhar outras coisas que tanto do mar e quanto da modalidade básica não vão trabalhar. Mas, claro, não tem nenhuma hierarquia entre as modalidades, só para deixar isso bem claro. Mas cada uma trabalha aspectos diferentes, certo? E a modalidade do ar vai trabalhar, por exemplo, conhecimento de meteorologia, que vai ser bastante utilizado, questão de verificação de nuvens, de posição do ventos, enfim, força e tudo mais. Vai trabalhar muito questão de orientação, assim como a básica e a marítima também. Vai trabalhar muito conceitos de rádio escotismo, né? Que isso é uma matéria muito bacana, porque tem reconhecimentos internacionais que esse jovem pode conseguir, inclusive. O rádio escotismo, até vou frisar bastante esse ponto, porque ele é uma oportunidade do jovem poder se comunicar, às vezes, com pessoas de outros países, estando dentro de Cascavel, ali no rádiozinho dele, ele pode conseguir se comunicar com pessoas de países, de outros países, enfim, de outras regiões. Isso é muito bacana, porque ele percebe, opa, olha como isso é grande, né? Olha a dimensão disso. Então, isso é muito bacana. Assim como conhecimentos de aerodinâmica e aviações que também vão ser trabalhados nessa modalidade. E em Cascavel a gente teve o privilégio de ter várias parcerias também para trabalhar em cima disso, como a Aeroleve, enfim, a Escola Civil de Aviação com o simulador. Então a gente está bem feliz que a gente vai poder trabalhar de fato essas modalidades com os nossos jovens.
O grupo em Cascavel ainda não iniciou suas atividades.
Não, formalmente nós não iniciamos, mas claro, a gente passou por um processo de fundação agora, no dia 14 de dezembro, somos um grupo novo, e agora vai ter a inauguração oficial no dia 22 de fevereiro, às 14h30. Então a gente vai inaugurar para fazer a primeira atividade do ano, de fato, para a gente poder começar a trabalhar com os jovens. Antes disso, nós adultos voluntários estávamos preparando todo o terreno, de fato, para eles poderem exercer o escotismo, né, para eles poderem ver o que é isso. Então isso está sendo bem bacana esse processo, que é todo um processo, né, vem toda a parte administrativa e burocrática, para depois de poder fazer a prática de fato e poder trazer o escotismo para esses jovens na modalidade do ar.
Bom, e vamos à pergunta que eu acho que a maioria das pessoas que nos acompanha talvez esteja mais curiosa, que é como fazer parte do grupo Escoteiros do Ar?
Então, Marcelo, Atualmente nós temos um formulário, certo, que as pessoas podem preencher e vão colocar informações básicas, como seus nomes, contatos, nome do filho, qual a idade que esses filhos têm, certo? Para daí nós podermos entrar em contatos com essas pessoas interessadas, certo? E poder verificar a disponibilidade de vagas. Dentro de Cascavel, graças a Deus, enfim, a gente tem uma grande gama de procura, né, de pessoas que são interessadas no movimento escoteiro. Até por isso que nós fundamos esse novo grupo, por conta dessa demanda que a gente tem. Então, a gente vai ter um formulário que os interessados podem preencher, certo? É só entrar em contato conosco ou através do nosso WhatsApp ou Instagram, que a gente está enviando, sim, ou com alguém que vocês sabem que fazem parte do grupo. E daí a gente vai estar enviando esse formulário para a pessoa preencher e poder daí, de fato, estar verificando e colocando todas as informações, tudo certinho, e verificarmos a questão das vagas, né?
E participar dos escoteiros tem algum custo?
Sim. Cada grupo escoteiro, né, em quem Cascavel temos quatro, por exemplo, tem uma mensalidade fixada, né? E essa mensalidade vai variar conforme os custos de cada UEL, né, que é a unidade escoteira local, vai definir. Então a gente vai definir esse valor de mensalidade, tudo certinho, vai passar para os pais interessados, enfim, para eles estar podendo arcar com isso. E isso envolve o quê? Questões relacionadas a lanche, manutenção do grupo, questões de taxas administrativas, né, que nós pagamos para a União dos Escoteiros do Brasil e para a região do Paraná. Então tudo isso a gente tem que arcar com esse custo. Então o grupo escoteiro, como é uma entidade filantrópica, né, composta por voluntários, ele precisa dessa verba para poder se manter de fato, não visando nenhum lucro, longe disso, mas sim só visando se manter de fato para poder exercer o escotismo.
O novo grupo que está sendo formado em Cascavel, agora que vai iniciar as suas atividades oficialmente muito em breve, atenderá todas essas faixas etárias que você mencionou ou no primeiro momento será dedicado apenas a alguma faixa específica?
O grupo escoteiro já começa as atividades com todas as faixas etárias sendo atendidas. Isso é muito bacana, Marcelo, que a gente conseguiu de fato, teve um interesse muito grande pela procura desses jovens. Então todas as faixas etárias estão sendo contempladas. Então para você que tem filhos de 6 a 21 anos, podem estar entrando em contato conosco, que a gente vai estar, sim, verificando a questão de vagas e tudo mais, principalmente escoteiros e seniors, ou seja, aqueles jovens de 6 a 10 anos, de 10 a 15 anos, ou de 15 a 18. Essas faixas etárias é que, de fato, a gente está precisando de mais jovens nesse momento. Então, se você tem um filho, enfim, de 10 a 18 anos, pode estar procurando a gente, que a gente vai estar, sim, verificando, entrando em contato para a gente conseguir essa vaga para eles.
No decorrer de 2025, quais serão as principais atividades ou eventos que os escoteiros estarão envolvidos?
Os escoteiros, no geral, Marcelo, ele possui um calendário anual que se segue, enfim, todo grupo escoteiro possui um. Tanto a região do Paraná também possui um calendário específico, quanto a nível nacional também tem outro. O nosso grupo escoteiro vai participar, por exemplo, do Congresso e Assembleia Regional, que acontece uma vez por ano e deste ano vai acontecer lá em Campo Largo, por exemplo. Então nós estaremos presentes na Assembleia dos Escoteiros do Paraná, lá em Campo Largo, e estaremos fazendo várias atividades, como o JJUTI, que é uma atividade mundial, inclusive, que todos os escoteiros do mundo participam, que é uma atividade online, que a gente brinca, né? Que os jovens vão para casa de algum deles, e a gente faz todo esse apoio, tudo certinho, para eles ficarem fazendo atividades que são lançadas online. Eles fazem atividades mais, enfim, extrapolantes possíveis. É bem bacana. Desde paródias musicais, a construção de pequenos objetos, enfim, é uma atividade mundial. Então o jovem é muito bacana que ele percebe que o mundo inteiro está conectado através do escotismo. E essa é uma atividade que a gente vai fazer no segundo ciclo, no segundo semestre, né? Outras atividades que também iremos fazer são os mutirões, tanto de ação comunitária quanto mutirão ecológico, que a gente chama, que é Muticom, mutirão comunitário, e muteco, mutirão ecológico. Então, esses dois mutirões a gente também vai estar fazendo no nosso grupo para, de fato, já começar a fazer as prestações para a comunidade, né? Para poder auxiliar e servir, que esse é o nosso maior objetivo, a construção de um mundo melhor.
Como que é a forma, a programação dos encontros que vocês realizam, visto que boa parte dos integrantes dos escoteiros estão no período escolar?
Então, Marcelo, por conta do período escolar, por conta até da rotina dos adultos voluntários, nós, né, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, então isso é muito importante. A gente se reúne todos os sábados à tarde, ou seja, nossos encontros acontecem aproximadamente das 2 horas até as 18. Então, o pai, o responsável, deixa o jovem lá com a gente na sede dos escoteiros, né, das 2 às 18, e depois vem buscar certinho, tudo mais, sem problema nenhum. E, claro, quando tem alguma atividade externa, que a gente chama que é fora da sede, seja ela uma trilha, um acampamento, indo num parque, uma cachoeira, alguma coisa assim, a gente comunica previamente, faz todos os procedimentos de segurança padrões, para daí poder estar atendendo e também dar a orientação necessária para esses genitores e responsáveis. Então a gente acaba facilitando toda essa parte por conta do calendário escolar e por conta dos trabalhos de todo mundo, né, que o pessoal possui.
Eu tenho uma curiosidade particularmente pessoal, é que os escoteiros têm uma vestimenta própria, uma identidade própria. A criança pode usar essa vestimenta fora da atividade do escotismo ou não? Ela é exclusiva do grupo.
ela é exclusiva do escoteiro, certo? Na nível nacional, a gente tem um documento que a gente chama de POR. Esse documento, ele serve para estabelecer todas as diretrizes sobre vestimento. Agora, para quem está visualizando, estou trajado, né, com um traje oficial, e esse traje, a nível nacional, é padrão. Portanto, todos os escoteiros da modalidade do ar, né, igual o nosso grupo é, possuem essa vestimenta aqui, que a gente chama de vestimenta padrão para cerimônias. Então, o jovem também tem uma vestimenta padrão, que é bem similar a esta, inclusive, e vai ter que usar aí cada distintivo, cada pequeno acessório que vocês verificam aqui no meu traje, por exemplo, ele tem um motivo, ele tem um porquê estar nesse lugar. Um vai representar quantos anos eu tenho de movimento escoteiro, outro vai representar qual grupo pertenço, como meu lenço escoteiro. Cada grupo escoteiro possui um lenço diferente no Brasil inteiro. Nenhum grupo escoteiro possui um lenço igual ao outro, isso é muito bacana. E todos os lenços possuem significados diferentes. Então, toda essa questão de vestimento, toda a questão de como se portar, de formação, tudo mais, tem um motivo e tem um porquê que os jovens também têm que seguir. E claro, nós orientamos, auxiliamos todo esse processo para eles poderem entender e de fato verificar. Opa, não, tem que agir dessa forma, tem que agir com essa, tem que estar abotoado certinho meu traje. E também isso já ensina, querendo ou não, determinadas competências para o jovem, como a responsabilidade, se vestir bem, de não. Ó, vou ter que deixar a roupa prontinha pra eu, porque esse sábado eu tenho escoteiro. Tem que verificar, meu traje tá certo? Tem que costurar algum distintivo na minha roupa? Tudo isso o jovem vai criando essa responsabilidade. Então, isso é muito bacana que até isso o pessoal pensou, o programa educativo contempla, né, pra poder servir ao jovem.
E o que é interessante é que o perfil da vestimenta, ela tem certamente uma inspiração. O que me faz pensar que ela foi inspirada nas suas origens, né? Na origem do escotismo.
Sim, ela vem lá da Inglaterra, certo? Claro, passando por um grande processo de mudanças, né? Por conta do nosso fundador Baden-Powell. Ele era um ex-militar e daí por conta disso a gente tem essa traje, essa vestimenta. Mas o escotismo, só para deixar bem claro, não tem nada a ver com a questão militar, longe disso. O movimento escoteiro não é vinculado a questões militares, é um laico e é partidário, então, portanto, contempla toda a sociedade de fato. Mas essa origem da vestimenta de fato é por conta do nosso fundador Baden-Powell, lá em 1907.
É interessante, uma curiosidade que eu acho que a maioria das pessoas que observam isso também tem essa percepção, porque lembra, de certa forma, a figura de uma vestimenta de alguém, de algum membro da Força Armada. É, você falava da questão da idade, que é até 21 anos, é isso?
Exato, como jovem.
Passados os 21 anos, o que essa pessoa faz? Ela precisa sair do grupo? Ela passa a fazer parte como um voluntário, como imagino que seja o seu caso, ou não? Como que é?
Então, esse jovem que chega no movimento escoteiro, ele pode chegar desde 6 anos de idade até os 21 anos, certo? Ele pode passar por todos esses ramos, sendo lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro, que é essa faixa de 18 a 21. E quando ele completa todas essas passagens, enfim, tudo certinho, ele vai ter uma opção de escolha. Ele pode escolher entre, vou continuar no movimento escoteiro agora como um adulto voluntário para poder ajudar outros jovens, ou eu vou me desligar nesse momento. Mas a gente tem uma frase, né, que a gente sempre fala, que é uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E posso voltar no que vem, daqui 6 meses, daqui 10 anos. Isso depende muito da rotina da pessoa. Às vezes, naquele momento que ela completa 21 anos, ela não consegue ser adulto voluntário e servir outros jovens. Mas daqui 2 anos, às vezes, finalizando a faculdade, o TCC, ou enfim, depois que ela ter almejado aquele cargo no trabalho que ela queria, ela consiga. Então, ela vai voltar e tudo certo, vai seguir normalmente. Então, esse jovem, quando completa 21 anos e finaliza todo o programa educativo, ele tem essa opção de escolha de ser voluntário neste momento ou se desligar nesse momento, se afastar um pouquinho, mas para logo voltar, se ele assim ele desejar.
Certo. Bruno, para finalizarmos, ainda há vagas disponíveis para fazer parte do grupo ou não? Já foram preenchidas?
O grupo escoteiro do ar Comandante Magnus possui sim vagas na tropa escoteira, na tropa sênior e no clã pioneiro. Para aqueles interessados que têm filhos de 6 a 10 anos do Lobinho, tem uma fila de espera, mas não tem problema nenhum, é só entrar certinho que a gente, assim que tiver disponibilidade, a gente vai estar chamando sim. Mas principalmente para a tropa escoteira, que são aquelas pessoas de 10 a 15, e para a tropa sênior de 15 a 18, possuímos sim vagas praticamente imediatas, que é só o pessoal entrar em contato conosco, para a gente estar podendo servir essas pessoas e elas entrarem no nosso grupo, né? Tenho certeza que elas vão ser muito felizes para praticar o escotismo e serem tão apaixonadas assim como eu sou, e como as outras pessoas do grupo escoteiro do ar, Comandante Magos, também são.
E quais são esses contatos?
Nós temos a nossa rede de Instagram e WhatsApp, certo? O nosso Instagram está igual, a gente fala, o Grupo Escoteiro do Ar Comandante Magnus, G-A-R, Comandante Magnus, e o nosso número de WhatsApp, depois eu passo para o Marcelo para a gente estar podendo divulgar aqui na rádio também. Daí pode escolher tanto essas duas opções, ou caso conheça algum outro escoteiro na cidade, ou conheça alguém que faz parte do Grupo Escoteiro, é só chamar que essa pessoa vai prontamente atender e passar os contatos também.
E fica então esse momento para você fazer esse convite, mobilizar essas crianças e adolescentes para fazer parte do Grupo Escoteiro do Ar.
Então, pessoal, todos interessados, todas jovens, adultos, enfim, queiram fazer parte do movimento escoteiro e entender o que é o escotismo, fiquem à vontade para nos conhecer, nos procurarem, fazerem até uma visita na nossa sede, que provisoriamente estamos lá no Colégio Saber, então, lá no Parque São Paulo, para vocês conhecerem de fato como funciona o movimento escoteiro, o que é esse movimento juvenil de jovem para jovem, que conta com o auxílio de nós, adultos voluntários. O jovem se empodera, ele é o protagonista e nós queremos sempre formar cidadãos para a sociedade, ou seja, pessoas que vão poder, de fato, contribuir com o meio social e poder fazer a diferença e cumprir o nosso maior lema, que é a construção de um mundo melhor. Então, para você que tem interesse, você pai, você jovem, em fazer parte dos escoteiros, basta nos chamar, basta nos comunicar, que nós vamos estar passando todas as orientações possíveis.
Essa foi a conversa com Bruno Grelman, do Grupo Escoteiro do Ar Comandante Magnus, um grupo que promove o escotismo com atividades relacionadas à aviação. As atividades visam o desenvolvimento pessoal, a liderança, o trabalho em equipe e a aquisição de habilidades práticas. Bruno, muito obrigado pela sua presença nesta tarde aqui na CBN.
Muito obrigado, Marcelo. Tudo de bom.